No trânsito, o sentido é a vida. Uma campanha do Detran e Governo do Paraná.
AM 630. A Rádio Pública do Paraná.
A Paraná Educativa, AM 630, apresenta
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde, ouvinte da Rádio AM 630, são 3 horas 31 minutos. Aqui é Patrícia Armentano e eu apresento a partir de agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos falar sobre as jornadas de trabalho, jornadas previstas na reforma trabalhista que vigora no Brasil. Quem está com a gente aqui no estúdio é a doutora Daniele Slivinski, especialista em direito trabalhista. Boa tarde, doutora Daniele, seja muito bem-vinda aqui.
Boa tarde, Patrícia. Prazer estar aqui.
Doutora Daniele, para a gente começar a nossa entrevista, gostaria que a senhora falasse aos nossos ouvintes sobre a reforma trabalhista, né, que está em vigor há quase 2 anos. Mas muitos trabalhadores ainda têm dúvidas sobre as mudanças na legislação. Então, para começar, gostaria que a doutora explicasse como ficou a jornada de trabalho.
Bom, a reforma trabalhista ela entrou em vigor em 11 de novembro de 2017. E realmente, com a reforma, houveram várias discussões sobre que efetivamente ela trouxe alguns prejuízos ao trabalhador, que ela trouxe veio apenas em benefício das empresas. Contudo, nós estamos no meio de uma crise econômica e as mudanças na legislação trabalhista buscam manter a estabilidade econômica do nosso país. Claro, existem alguns direitos que estão discutíveis, mas, de todo modo, a maior finalidade é suprir todas as desvantagens e todos os problemas gerados pela nossa crise econômica.
Uhum.
Então, com relação à jornada de trabalho, ela manteve os mesmos padrões das jornadas comumente de 8 horas diárias, como regra geral, e 44 semanais.
Uhum.
E algumas peculiaridades em relação a algumas atividades específicas, que inclusive a do jornalista, que existe uma lei específica que fala da legislação, que fala da jornada mínima diária, né? E trouxe também a questão do pagamento das horas, uma forma de você poder, a possibilidade da empresa contratar empregados sem a necessidade de pagar um valor mínimo para 8 horas. Ela atribuiu a possibilidade da empresa contratar por um período menor, pagando por aquelas horas trabalhadas. Isso foi uma das grandes inovações trazidas pela reforma trabalhista.
Uhum. Um benefício aos trabalhadores?
Seria um benefício aos trabalhadores no sentido de dar oportunidade de emprego, regularizar algumas situações informais, né? E, ou seja, sanar toda essa problemática gerada pela crise política, pelo desemprego, de forma que a empresa pode contratar pagando um valor menor, não no sentido do valor hora, mas no valor no valor menor que o salário mínimo, mas considerando o valor hora que aquele trabalhador está trabalhando. Se ele apenas prestar serviço por 4 horas, ele vai receber pelas 4 horas e terá direito de todas as repercussões legais decorrentes daquelas 4 horas.
Uhum. Né? Doutora, por exemplo, qual a diferença entre jornada de trabalho flexível e a intermitente?
Então, na verdade, são dois institutos diferentes. A jornada de trabalho flexível, o empregado ele tem uma flexibilidade maior, até pelo próprio nome, flexibilidade para cumprir aquela jornada. Ele é contratado para trabalhar, por exemplo, 6 horas diárias. Ele não precisa iniciar todo dia naquele exato horário. Ele pode flexibilizar o horário do início e o horário do fim, desde que cumpra a quantidade de horas que ele foi contratado.
Uhum.
Isso é viável até, por exemplo, em grandes cidades, como a cidade de São Paulo, que tem um fluxo muito intenso, ou dependendo da atividade econômica exercida pelo empregador, existem algumas horas que é necessário que aquele empregado esteja na empresa. Então, ele pode iniciar um pouco mais tarde para estender a sua jornada sem que aquele empregador tenha que pagar horas extras, sem que aquele empregado tenha que trabalhar de forma suplementar, né? e vai receber pela mesma remuneração. Uhum. Diferentemente do contrato intermitente, que é uma forma nova de contratação. Essa sim. O contrato intermitente é um contrato chamado também como zero hora. Aquele empregado não é contratado para trabalhar uma quantidade exata de horas. Ele tem o valor assegurado por hora trabalhada. Então, dependendo da atividade de empresa, existem alguns momentos que ele demanda um número maior de empregados, ou que tenha aqueles trabalhadores, a quantidade maior, a demanda é grande e precisa de um número maior de empregados para exercer suas atividades naquele momento, e não necessariamente para o dia inteiro ou para a semana inteira. Pode ser fixado por alguns dias, né? Ele traz algumas peculiaridades, esse contrato especial, né? Que seria intermitente. Então, ele pode trabalhar, trabalha por hora, ele tem que ser avisado previamente pela empresa, se ele aceita ou não aceita trabalhar naquela hora, naquele dia, por aquela quantidade de horas. E ele vai receber, após, né, aquele período contratado, o valor das horas, vai receber as férias proporcionais, 13º proporcional, o descanso semanal remunerado, pago, né? E também vai receber as férias, né? Tudo de forma proporcional aos dias que ele efetivamente foi contratado.
Isso sem trazer nenhuma insegurança ou instabilidade para aquele trabalhador dentro daquela empresa.
A intenção da legislação não foi trazer uma insegurança para aquele trabalhador. Na verdade, ele sabe que ele vai ser contratado para algumas horas, considerando a flexibilidade que existe e a demanda também dentro da empresa, que ele está sendo contratado. Dependendo da empresa que ele trabalha, por exemplo, se for num teatro, então vai ser para que, enquanto for feita aquela apresentação, naquele período que está sendo feita a exposição daquela peça, ou também, por exemplo, para algumas lojas, tem sido admitido esse tipo de contratação. Tem, inclusive, uma das maiores lojas do nosso país, que trabalha nessa área do varejista, né? Uhum. Também tem feito essas contratações intermitentes para, por exemplo, alguns fatos específicos. Uhum. Por exemplo, Black Friday, época de Dia das Mães. Eles têm substituído aquela contratação temporária por esta forma de contratação. Contrata-se para aquele período específico, para aquela quantidade de horas, né? E fica formalizada aquela situação, sem que haja necessidade de uma contratação irregular daquele trabalhador. Ou ele vai fazer um bico ali, como isso acontece em várias atividades, várias contratações são feitas dessa forma. Ele é contratado para aquela, especificamente, de forma irregular. Então, nesta forma, com a contratação no contrato intermitente, ele tem formalizado, registrado na carteira, e que ele vai ser contratado daquela forma, né? E tem aquela prévia ciência da data que ele vai trabalhar, o horário que ele vai trabalhar, podendo aceitar ou não. Sendo que, se ele não aceitar, isso não gera uma insubordinação e não também desnatura o contrato de trabalho. Isso faz parte e está regulamentado na CLT.
Uhum. Por exemplo, como fica o cálculo, então, do salário do trabalhador intermitente?
O cálculo do trabalhador intermitente vai observar o valor hora contratado. Esse valor hora contratado, a única observância mínima que ele tem que ter é o salário mínimo nacional, ou aquele estabelecido pela norma coletiva como salário mínimo para aquela atividade. Ou também, ele não pode receber valor menor que um outro trabalhador contratado efetivamente pelo contrato formal, né, normal de trabalho, como as demais pessoas são contratadas, por exemplo, no regime de horas de 6 ou 8 horas, não pode receber valor hora inferior a esses trabalhadores. Porque ele está sendo contratado para suprir uma demanda intermitente. Então, ele tem que receber o mesmo que os demais trabalhadores que ali, naquele ambiente de trabalho, né, para não ter esse prejuízo. Então, o valor hora seria esse. E aí, a partir dali, surgem os reflexos, né, para o pagamento dos demais direitos trabalhistas que eles são assegurados pela lei.
Uhum. Tanto a jornada de trabalho flexível como a intermitente são regulamentadas na CLT?
A jornada flexível, ela não é expressamente regulamentada. Ela decorre de uma interpretação de algumas normas da Constituição Federal e da CLT, que viabilizam esse tipo de contratação, né? Porque a Constituição estabelece, pode ser contratado para trabalhar 8 horas ou, né, 44 semanais, admitindo sendo, por norma coletiva, uma nova contratação, né? uma regulamentação, uma contratação diferenciada dessa. Uhum. Então, não há expressamente na CLT, a norma trabalhista, a reforma trabalhista não trouxe nada regulamentado nesse sentido. Apenas do contrato intermitente, que é diferente da jornada flexível.
Uhum.
Né?
Uhum. Com relação ao registro de ponto, doutora, uhum. como ficou esse controle da jornada?
Bom, na verdade, o controle deve ser feito pela empresa, principalmente para aquelas que têm mais de 10 empregados. O controle deve ser formal. Ele tem que ter, até foi regulamentado há não tanto tempo atrás, pelo Ministério do Trabalho, o ponto eletrônico, que é onde o empregado faz o registro, já recebe um comprovante naquele exato momento do horário que está sendo registrado, porque até se houver qualquer incongruência, pode questionar o seu supervisor ou o departamento responsável. Uhum. Ele só é dispensável daquelas empresas que têm menos, né, de 10 empregados.
Uhum.
Então, independente da jornada, né, para essas condições, inclusive diferenciadas, ele deve fazer esse registro. Salvo se ele estiver enquadrado numa outra exceção legal, que seria ou ele exerce atividade externa, incompatível com a possibilidade de controle, que daí seria a impossibilidade da empresa controlar o horário que aquele empregado inicia, o horário que ele sai, que ele termina a sua jornada. Isso, controle formal ou informal, direto ou indireto, considerando inclusive registros ou acionamento de sistemas, né? Algo que possa viabilizar esse tipo de fiscalização. Então, se esse empregado ele exerce atividade externa, a empresa não tem a possibilidade de contratar, não tem viabilidade disso, por conta da sua atividade. Ou porque ele exerce um cargo de confiança, ou seja, ele detém alguns poderes que impedem também que a empresa vá controlar essa jornada, por conta do cargo. Ele tem uma autonomia maior que os demais empregados, ele tem uma chefia, geralmente ele tem subordinados, e ele tem algum encargo de gestão. Então, não há, essa própria legislação autoriza que a empresa não faça esse controle de jornada formal.
Uhum, uhum. A doutora pode falar sobre o que é jornada parcial?
Bom, jornada parcial, ela até estava prevista já antes da reforma trabalhista. Ela estabelecia um limite diferenciado de 25 horas semanais, e daí podendo ser reduzido isso, né? E impedindo que haja a possibilidade de horas extras. Com a reforma trabalhista, houve uma mudança desse limite, foi estendido para 30 horas semanais, também sem admissão de horas extras, a possibilidade desse empregado fazer horas extras. Porém, a ressalva é que, se ele for contratado por uma quantidade menor de horas semanais, por exemplo, a 26 horas, ele pode, desde que haja necessidade, também trabalhar em horário extraordinário e vai receber pelas horas como tal, como hora extra. Né? Então, a reforma trabalhista trouxe essa possibilidade. Claro, é de forma excepcional, sim, porque uhum. a contratação ela é feita de forma excepcional a tempo parcial. Ou seja, aquele trabalhador vai ser contratado para trabalhar apenas aquelas horas. Então, se há necessidade de trabalhar por horas extras, então, será que não seria necessário contratar ele para a jornada, né, padrão de 8 horas? Então, se for estabelecido isso, a extrapolação da jornada só vai ser admitida se for de forma excepcional.
Uhum. Com relação à jornada intermitente, voltando a falar uhum. da jornada intermitente, o funcionário ele tem o mesmo direito a 30 dias de férias?
Ela foi regulamentada de forma geral, ele tem direito a um mês de férias. A lei não fala 30 dias, ela fala um mês. E não fala também da questão do pagamento das férias. Isso está sendo discutido muito ainda. E não temos uma pacificação desse entendimento. Como é algo novo, não chegou aos tribunais superiores a ponto de firmar um entendimento nesse sentido. Há quem entenda que não é passível de pagamento esses 30 dias, apesar de ser garantido o tempo do descanso. Até porque a própria legislação traz, a própria reforma trabalhista trouxe que no período que ele fica em inatividade na empresa, ele também não vai ser remunerado para isso. Então, por isso, existe essa discussão entre a possibilidade de pagar as férias ou não. O direito está assegurado, porém, o pagamento dessas férias é que há essa discussão. Porque uhum. até a própria Constituição, ela estabelece o direito às férias, né? Não necessariamente o pagamento. Então, existe toda uma celeuma na discussão dentro do ambiente jurídico para nesse sentido, para ver se há é ou não possível o pagamento dessas férias, mas o direito é assegurado.
Uhum. Agora, ainda com relação às férias, doutora Daniele, a reforma trabalhista trouxe algumas mudanças, né, algumas alterações.
Uhum. Sim, ela trouxe, na verdade, assim, a possibilidade de... o gozo parcial, assim, na redação anterior da CLT, havia possibilidade daquela fruição parcial, considerando aquele contrato parcial também, que era de 25, de 22 horas a 25, tinha direito a 30, e assim proporcionalmente foi reduzindo até no mínimo 7 dias de férias. Esse artigo foi revogado. Então, hoje, entende-se que o empregado, mesmo que seja por tempo parcial, ele tem direito às férias integrais, né? Independente desse período de proporcionalidade ou não. Uhum. Né? De todo modo, as negociações em relação a isso podem ser feitas através da norma coletiva, ou seja, os sindicatos se reúnem e ajustam regras específicas para aquela atividade, para aquele tipo de contratação. Então, a forma da contratação também pode, inclusive, ser negociada a questão das férias. Né?
Uhum. Ainda com relação, né, às alterações da reforma trabalhista, como ficou a jornada de quem faz 12 por 36?
Na verdade, assim, a 12 por 36 é uma jornada especial de trabalho, porque aquele empregado, ele fica à disposição do empregador por mais tempo. O padrão seria de 8 horas, então 12, por consequência, é mais desgastante para aquele trabalhador. Então, por isso, ele teria um intervalo maior de 36 horas. Na legislação anterior, exigia-se negociação coletiva que autorizasse, ou a própria lei que regulamentasse dessa forma. Né, hoje é viável esse tipo de negociação. Claro, tem que ter intervenção sindical, mas ela não ela pode ser utilizada em outros segmentos, em outras atividades. Antes era principalmente na questão de vigilância, nas atividades de vigilância, né, algumas atividades que seriam ininterruptas ali, como no ambiente hospitalar, que algumas funções eram executadas dessa forma. Hoje, há uma abertura maior para a possibilidade de contratação, né? Uhum. E a empresa faz esse ajuste diretamente com o empregado. E, então, ampliou essa possibilidade de contratação, desde que não se tenha horas extras nesse tipo de jornada. Por quê? Já é desgastante para o trabalhador trabalhar mais 4 horas, né, além da regra geral, que seriam de 8. Se não trabalhar em jornada extraordinária, pode gerar desconstituição desse regime de 12 por 36. Ou seja, ele torna-se inválido. E, a partir daí, o que é exigível é a partir da jornada normal de 8 horas. Então, aquele empregador vai ter que pagar para aquele empregado as horas existentes da 8ª diária, o que vai gerar uma repercussão financeira considerável e também a inviabilidade do regime. Então, por isso, é importante que seja observado. Se ele for contratado daquela modalidade, ele tem que trabalhar dentro daquele lapso temporal e ter aquelas 36 horas de descanso.
Uhum. São 3 horas e 48 minutos. Hoje nós recebemos aqui no programa Justiça para Todos a doutora Daniele Slivinski, que é especialista em direito trabalhista. E nós estamos falando sobre as alterações na jornada de trabalho com a reforma trabalhista, que está vigorando há praticamente 2 anos, não é, doutora?
Isso. Uhum.
O que mudou com a reforma trabalhista, ou não, doutora, no horário do almoço, no intervalo de almoço?
O intervalo de almoço, assim, como regra geral, a CLT, ela estabelece que para aquele trabalhador que trabalha na jornada ordinária de 8 horas, ele tem direito a 1 hora de intervalo, podendo ser flexibilizado para até 30 minutos, mas desde que aquele ambiente de trabalho cumpra todas as normas regulamentadas pelo Ministério do Trabalho, que tenham, por exemplo, um ambiente para refeição, para descanso. Existem vários requisitos que o Ministério do Trabalho ele exige para autorizar esse tipo de redução. Por quê? Porque o intervalo, esse intervalo para almoço ou para janta de 1 hora, que ele deve ser concedido dentro da jornada de trabalho, ele constitui medida de higiene, segurança e saúde ao trabalhador. Aquilo que for suprimido ou reduzido vai gerar impacto na saúde daquele trabalhador. Então, por isso, tem que ser reduzido de forma que minimize, né, os impactos na saúde daquele empregado.
Uhum.
Então, e para aquele trabalhador que trabalha de até acima de 4 horas e até 6 horas por dia, uhum. ele tem direito aos 15 minutos. E esses 15 minutos, via de regra, eles são gozados fora, né, dentro, fora do horário das 6 horas, dentro, mas a princípio, na metade, né, ele não precisa necessariamente ser anotado, ele pode ser pré-anotado e claro, dentro da jornada, aquele trabalhador tem que fazer aquele intervalo mínimo de 15 minutos.
Uhum.
Dentro da necessidade ali do trabalho, né?
Uhum.
Mas não pode deixar de fazer esses 15 minutos.
Aí tem que fazer. Tem que fazer.
Só até 4 horas é que é dispensável, mas a partir de 4, ele tem os 15 minutos.
Uhum. Para quem já trabalha no esquema de home office, por exemplo, né? Muda alguma coisa de se fazer contrato novo?
Se o empregado já tinha sido contratado pela empresa num outro regime, dentro da empresa com jornada de trabalho e houve uma nova modificação, tem que ser feita uma alteração contratual nesse sentido. No home office, ele pode continuar tendo controle, porque algumas empresas têm um sistema próprio através do qual é possível a fiscalização daquela atividade, porque apesar dele trabalhar em home office, ele continua sendo subordinado juridicamente àquele empregador. Então, a empresa tem a possibilidade de fiscalizar aquela atividade, né? Então, pode fiscalizar inclusive o horário de trabalho dele, né? E claro, como o empregador não está no ambiente de trabalho, ele pode exigir daquele empregado o mínimo de condições para o exercício daquela atividade. Por exemplo, cadeiras ergonomicamente admitidas para que se evite qualquer lesão postural, né? Para que evite qualquer... Porque também pode ocorrer um acidente de trabalho dentro do ambiente, né, da residência do empregado. Então, uhum. a empresa tem que tomar todas as cautelas para que evite qualquer imprevisto que possa gerar um dano àquele empregado por conta daquela atividade que ele está exercendo. Né? Então, as normas, principalmente de segurança e saúde do trabalhador, ela deve fiscalizar e cobrar do empregado, mesmo em sua residência.
Uhum. A jornada de trabalho estabelecida no Brasil, essa reforma trabalhista e todas as alterações, deixa o Brasil num avanço com relação a outros países ou não? Como que é a situação em outros países, por exemplo, doutora?
Olha, na verdade, assim, eu não vejo assim como... como uma escada para um crescimento econômico do país, né? Na verdade, a reforma ela veio realmente no sentido de tentar suprir algumas necessidades que decorreram da nossa crise econômica. Então, realmente, o que visa a reforma? Solucionar, né, o desemprego ou tentar estabelecer medidas que possam fornecer o emprego à população, né? Viabilizar atividades econômicas que às vezes são restritivas por conta de realmente da alta carga tributária e também dos direitos que são decorrentes da contratação dos empregados, né? Então, existem realmente algumas atividades que acabam sendo inviabilizadas
uhum.
por conta disso. Mas, claro, o trabalhador tem os seus direitos, a lei está aí estabelecendo novas condições, né? Então, realmente, ela vem para trazer... na verdade, um futuro crescimento, não necessariamente nesse momento, porque eu entendo que mais para frente, daqui a uns anos, isso vai ter que ser alterado novamente e adequado a uma nova realidade, né? Porque, na verdade, existem inovações tecnológicas, o mercado de trabalho está mudando também. Então, algumas coisas têm que ser revistas. Até a questão do trabalho home office ou trabalho informal, uhum. algumas situações podem ser regulamentadas de forma diferenciada, de forma que atribua o trabalho, né, aquela pessoa que vai trabalhar de forma autônoma, de forma regular, né, e também para que não seja uma desvantagem para aquele trabalhador que trabalhe também de forma regular, mas assim, contratado, seletista,
uhum.
Considerando todas essas inovações. Então, tem que ser repensado nesse sentido. Eu entendo que daqui a alguns anos poderemos rever essa questão e pode ser que acabe gerando impactos no sentido do crescimento até em relação a outros países, né? Mas no momento eu entendo que ele realmente é para sanar essa crise econômica, sabe?
dando mais possibilidades aos trabalhadores.
Isso, atribuindo mais possibilidades de emprego, oportunidades, né, de trabalho. Então, uhum. Diante de todas essas problemáticas, essa problemática gerada, né, pela crise.
Doutora, gostaria que a senhora ficasse à vontade agora para expor, então, suas considerações finais a respeito do tema debatido hoje aqui.
O tema em si, a jornada de trabalho, ela gera inúmeras discussões, porque ela envolve nossa própria legislação, não só a CLT, mas as legislações esparsas também regulamentam de forma diferenciada dependendo da atividade, né? Então, o que eu vejo é o seguinte, claro, a nova lei trouxe inovações, trouxe um novo modo de olhar para o trabalho, né? Mas, claro, deve ser assegurado o repouso, deve ser assegurado a jornada. Por exemplo, mesmo para um trabalhador que é contratado de forma intermitente, tem que se estabelecer um limite. Ele não vai trabalhar, ele vai ser contratado por horas, mas ele não vai trabalhar 16 horas sem que ele deixe de receber, por exemplo, uma hora extra por conta daquele trabalho contínuo de 16 horas. Sim, no outro dia ele vai trabalhar 2 horas, mas ele vai receber por aquilo, né? Eu acho que tudo tem que ser observado, ponderado. Inclusive, quando há necessidade de uma contratação excepcional, se efetivamente a atividade demanda aquilo ou se aquilo é apenas uma saída para poder pagar menos aquele trabalhador, né? Então, tudo tem que ser analisado. O judiciário deve cumprir o seu papel, assim como vem cumprindo, analisando caso a caso, ou até de forma coletiva. Existem algumas decisões que até eu estive analisando nas últimas semanas, que o tribunal, alguns tribunais regionais ainda, porque não chegou em Brasília, mas alguns tribunais regionais têm analisado essa viabilidade. Alguns até, inclusive, já declararam a nulidade da contratação de empregados sobre o regime intermitente, considerando como se fosse uma precarização do trabalho, né? Então, claro, tudo vai depender do tempo. Vamos ter que aguardar as decisões que são consolidadas ao longo dos anos e até chegar aos tribunais superiores, para que lá nós tenhamos uma noção de efetivamente se aquilo foi viável, se aquilo efetivamente surtiu os seus efeitos ou não.
Tá certo, então. Muito obrigada.
Obrigada, boa tarde, Patrícia.
Até a próxima. Nós entrevistamos hoje aqui no programa a doutora Daniele Slivinski, que é especialista em direito trabalhista, e explicou aqui para nós as alterações na jornada de trabalho com a reforma trabalhista no Brasil. E eu fico por aqui, agradeço a sua sintonia. Volto amanhã com o programa Justiça para Todos. Você fica a partir de agora, às 16h, com o programa Tarde Alegre, na apresentação de Edson Oliveira. Até!
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.